A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a competência do juízo da Terceira Vara Criminal. Quem vai conversar comigo é o magistrado Hélio César Engelhardt, ele que é juiz de direito da Terceira Vara Criminal de Ponta Grossa. Eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar com vocês aí.
Muito obrigada. Para nós também é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, para começar a nossa entrevista, o senhor pode nos explicar a função do juízo da Terceira Vara Criminal?
Bom, a Terceira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa, ela julga, ela processa e julga os crimes previstos no Código Penal, como roubo, furto, estelionato e crimes também previstos em leis especiais, como tráfico de drogas, crime de trânsito e outros, desde que as vítimas não sejam crianças ou adolescentes, idosos e mulher resultante de violência doméstica familiar. Uhum. E ainda, aqueles de menor potencial ofensivo, contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa.
É uma unidade judicial peculiar, não é mesmo? Em face às suas competências. O que a distingue, especialmente, magistrado, de todas as outras varas criminais da justiça?
Bom, a matéria é matéria criminal, né?
Sim.
E aqui em Ponta Grossa, por exemplo, a primeira e segunda varas criminais têm a mesma competência da terceira vara criminal. Já a quarta vara criminal, ela processa e julga os crimes previstos no Código Penal contra vítimas, criança ou os adolescentes, idosos e mulher de violência doméstica familiar, conforme dispõe a Resolução 93 do Egrégio Tribunal de Justiça. E os juizados especiais criminais, o primeiro, segundo e terceiro, eles processam e julgam infrações penais de menor potencial ofensivo, como contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Essa previsão é da Lei 9.099, de 95.
Correto, doutor Hélio. E quais os maiores desafios e os pontos positivos em ser magistrado em uma vara criminal, em uma cidade fora da capital?
Bom, o desafio hoje em dia não existe, né? Você, tanto em Curitiba, na comarca de Curitiba, como numa cidade do interior, o Sim. desempenho da função é idêntico. Todas as comarcas estão com processos digitalizados. O magistrado trabalha de qualquer lugar. A comunicação com o Tribunal de Justiça é de fácil acesso. O magistrado de qualquer comarca tem acesso à jurisprudência na hora e de qualquer tribunal superior. A única diferença que eu vejo é que o juiz de direito de comarca menor,
Sim.
tem maior visibilidade para os jurisdicionados. No restante é igual.
No caso, o cidadão consegue perceber, sentir essa proximidade ainda maior do magistrado, do judiciário, com ele, com a comunidade, é isso?
Sim. O juiz, ele, numa cidade menor, ele está integrado à sociedade, né, a pessoa conhecida.
O senhor está em home office atualmente?
Sim.
E como estão as demandas neste momento aí, nesse um ano pandêmico, magistrado?
Bom, o serviço, ele aumentou, né? Ele, eu acho que aumentou em 30%. As audiências também aumentaram. Então, a gente está trabalhando muito mais do que se fosse de forma presencial.
E isso é uma consequência também em função da crise instalada, a crise essa sanitária e também com suas, com todas as suas consequências, não é mesmo?
Ah, sim. Sim, o judiciário, o poder judiciário não parou. E os crimes e as dificuldades, as relações entre as pessoas estão aumentando, né? As pessoas estão com, né, sei lá, todo mundo com problema, todo mundo ter que ficar em isolamento. Então isso aí mexe com o emocional, outras pessoas não conseguem trabalhar. Então são diversos fatores que estão trazendo todo esse aumento, né, na justiça. E a justiça está pronta.
Podemos dizer que as tensões aumentaram, as tensões sociais aumentaram e com isso, na área criminal, também as demandas aumentam.
Ah, sim, com certeza.
E se a justiça não funcionar, nada funciona, magistrado?
O Poder Judiciário sempre está funcionando, né? Ele é essencial, é essencial as relações sociais, né? E sempre o judiciário está pronto para atender essas demandas, né? O judiciário, ele não para. Todas as comarcas do estado têm plantões que funcionam todos os dias após o término do expediente forense. A pandemia, ela, durante a pandemia, também o judiciário não parou. Sempre esteve atuante em diversas questões, né? E está pronto.
Eu gostaria que o senhor falasse também com relação às audiências criminais, instituição do júri, audiências de custódia, como estão funcionando os prazos e se está tudo acontecendo, não é mesmo, por videoconferência em tempos de coronavírus.
Acho que o maior desafio encontrado durante esse período de isolamento social foi a adaptação na realização das audiências, que eram feitas de forma presencial e passaram de forma muito rápida para videoconferência, né? Encontrar o sistema de transmissão e gravação adequados, esse foi um grande problema, né? A oitiva de testemunha em lugares diferentes, como dentro de veículos, ao ar livre, em escritórios de advocacia, você sair de um padrão antigo de audiências presenciais para virtuais. Então essa foi uma grande mudança, né? Uma mudança assim, veloz. O magistrado, por exemplo, na audiência de videoconferência, ele tem que ficar atento no momento da inquirição das testemunhas e interrogatório dos acusados, para evitar a condução dos depoimentos, quando da inquirição da testemunha pelas partes, evitar que as testemunhas leiam textos ou relatórios, né? Ele não está presencial ali, então ele está vendo a fisionomia da pessoa, então tem que prestar atenção na fala, no olhar, né? Evitar que leiam esses textos, relatórios, ou ainda que as pessoas fiquem ao lado da testemunha transmitindo informações. Então esse é o ponto negativo de não ser presencial. Mas entendo que foi muito boa essa mudança, né, essa evolução aí tecnológica. Então, acho que não tem volta.
É um caminho sem volta?
É um caminho sem volta. Né? Com relação aos processos do Tribunal do Júri, eles tramitam na terceira vara aqui.
Sim.
Durante a primeira fase, até a pronúncia. Com a sentença de pronúncia, eles são encaminhados à vara do Tribunal do Júri para julgamento. E as sessões estão funcionando. As audiências de custódia estão sendo feitas de forma virtual, né, por videoconferência, todos os dias. Aqui em Ponta Grossa nós fazemos a partir das 16 horas. Então, tanto de presos em flagrante delito, como em presos por mandado de prisão.
Então, especialmente nessa área criminal, a atenção, como o senhor falou, aos sinais, tem que ser ainda maior, né, remotamente. Tem a questão também do deslocamento, por exemplo, magistrado, dos réus. Como acontece tudo isso?
Bom, hoje em dia, com a videoconferência, não há o deslocamento mais de réus. Né? Eles são ouvidos, interrogados, e assistem às audiências na própria unidade prisional, né? Então, o sistema, essa evolução aí foi fabulosa, né? O Estado parou de gastar com remoção de presos, a segurança com o deslocamento.
Isso no caso dos réus presos, não é mesmo?
Os réus presos. E os soltos, às vezes, eles vão ao escritório do advogado, às vezes eles estão no computador, na própria residência, ou com celular. Então as audiências estão saindo de qualquer jeito, né? Mesmo as testemunhas. Quando o fórum está aberto, tem pessoas que preferem ir lá na sala de audiência, às vezes policiais, preferem, é uma sala que está higienizada a todo momento, então tem muitas pessoas que vão até o fórum para participar da audiência. E muitas vai da residência, em qualquer lugar.
O senhor acabou de realizar audiências em um único dia com cerca de 40 réus. São réus presos em estabelecimentos penais, réus soltos. Conta para nós, como foi a realização dessas audiências?
Tá. Essa é a segunda audiência que eu realizo com um número grande de acusados. Isso no início da pandemia, até foi uma experiência.
Sim.
Realizei uma com 20 réus. Hoje o processo já está para julgamento. Agora essa foi realizada no dia 8. É uma ação penal, constam 15 fatos descritos na denúncia, com 40 réus, a maioria deles presos em diversos estabelecimentos penais de várias cidades do estado, mais de 20 advogados e 11 testemunhas arroladas na denúncia. A audiência foi designada para iniciar às 8h30, mas com o número elevado de participantes, a conferência dos presentes, a preparação da audiência,
sim,
né, que é o número elevado de réus, promotor, advogado, testemunha, ela foi iniciar às 9 horas, até não foi um tempo elevado, né? Só que a primeira inquirição da testemunha durou 2 horas. Posteriormente, o tempo da inquirição das testemunhas foi reduzindo. Conseguimos ouvir 8 testemunhas no mesmo dia. Faltaram 3. Uma comunicou que não tinha equipamento para participar da audiência. A outra não foi intimada e a outra não compareceu. Então, essa audiência foi redesignada a continuação dela, da instrução, para o dia 29, vou fazer às 8h30, e daí vai ouvir essas testemunhas restantes e as testemunhas roladas na defesa prévia. O que dá para sentir até hoje, tenho feito audiências desde o início da pandemia até hoje.
Sim.
É que o sistema funciona. Ele é excelente. Melhora a celeridade, a segurança. Então, mas a demora nesse fato específico é em razão do número de crimes, de fatos descritos na denúncia, o número de advogados em razão das perguntas que são feitas às testemunhas. Então essa é a demora da audiência só, mas o sistema funciona muito bem.
Houve toda uma preparação também por parte do senhor magistrado, uma missão dessa?
É, uma audiência dessa você tem que começar a preparar uma semana, né? O cartório todo envolvido, a assessoria, né? Mas transcorre e funciona.
Então, na sua área, magistrado, é um desafio sempre agir, não é mesmo? Com isenção, sem assumir um lado, livre de influências da imprensa, também da política. Eu gostaria de lhe perguntar, como o senhor está atento a tudo isso e preparado em um momento de atuação, principalmente de forma remota?
Hoje você tem que ter tranquilidade, né? O magistrado, ele não pode sofrer influência da imprensa, da política ou de quem quer que seja para decidir. Ele deve sempre agir com imparcialidade, ao colher as provas durante a instrução criminal. E se as provas mostrarem que são insuficientes para condenação do réu, deve absolvê-lo, né? Hoje em dia o juiz, ele tem que julgar de acordo com a lei, as necessidades, a sua convicção, sempre teve, né?
Sim.
O juiz tem que ser imparcial, ele não pode praquejar, por exemplo.
Sim.
Né?
Mas o senhor acha que o judiciário ainda está sujeito a cobranças, a incompreensões da população, que nem sempre tem a informação correta para avaliar a atuação do sistema de justiça criminal?
Eu acho que essa incompreensão da população sempre existiu, né? E em relação à justiça criminal, eu acho que é mais por falta de conhecimento das leis existentes para que uma pessoa permaneça presa, ou da condição do julgamento, né? Observamos sempre pela imprensa a notícia da prisão de pessoas pelo cometimento de crimes. E logo em seguida a notícia que foram soltas. Não há um esclarecimento ao público pelo motivo pelo qual ela foi solta, né?
Correto.
Atualmente, para que uma pessoa permaneça presa, tem que praticar um crime gravíssimo, não se enquadrar nas cautelares diversas da prisão, né? No mesmo caso, ocorrem os julgamentos. Existe a notícia da absolvição, mas não ocorrem os fundamentos porquê da decisão, né? O juiz, ele tem que ir. As decisões dele sempre estão escritas, né? Não pode, de forma verbal, decidir. O que o juiz vai decidir para soltar, prender, absolver, condenar, está escrito. E ele é obrigado a fundamentar, senão ele vai responder.
Uhum. É. O senhor acredita, doutor Hélio, que podemos ter muitas consequências ainda pela frente na área criminal devido ao agravamento da pandemia no nosso país?
Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que está caminhando para isso, a situação econômica, a população sem trabalho, né, as pessoas doentes. Então, tudo isso, esse estado de ânimo das pessoas, então, é difícil até de falar nisso, né?
Correto.
Os problemas estão por vir. Mas temos que acreditar em Deus, acreditar em tudo, que tudo vai melhorar, né?
Exatamente. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, magistrado, para expor as suas considerações finais.
Bom, a título de curiosidade, né? Só para relatar aqui, sou magistrado há 34 anos, é quase a minha carreira toda, atuei na área criminal. No início da carreira, as audiências eram datilografadas, o juiz perguntava para a testemunha e ditava ao escrivão para que datilografasse. O promotor e os advogados, eles faziam as perguntas para o juiz. E o juiz indagava da testemunha e depois ditava ao escrivão para datilografar. A máquina, por exemplo, a datilografia era manual.
Sim.
Posteriormente, veio a máquina elétrica. Somente em 2002 ou 2003, iniciou a informatização das comarcas, né? Hoje estão todos com processos digitalizados. Graças a isso, né, com esse isolamento social, o Poder Judiciário, com o distanciamento social da pandemia, essas mudanças foi de forma veloz, né, que ocorreram. Essas audiências por videoconferência, saindo de um dia para o outro, para um sistema de videoconferência, né? Hoje realizamos um número bem maior de audiências presenciais. Entendo que essa inovação, ela veio para ficar, ela não tem volta, né? Uma grande evolução da justiça. Esse acho que é o ponto da justiça maior, né? É uma justiça virtual.
E teve que ter aí uma readequação rápida, não é mesmo?
Ah, sim, foi da noite para o dia, né? Dia 18 de março, acho que encerrou as atividades. Logo em seguida, começamos a realizar as audiências. Eu mesmo, que sou um magistrado bem antigo, achei que não conseguiria fazer essas audiências, né? Acompanhar essa evolução. Mas hoje estou, né, satisfeito, acho que ficou uma justiça célere, rápida, né, as partes no momento, você decidiu aquilo, já, os advogados já têm conhecimento, nas audiências há uma cooperação mútua dos advogados, do Ministério Público, das partes, todo mundo querendo um resultado bom, então acho que a distribuição da justiça está por aí.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Obrigado pela sua entrevista hoje aqui, magistrado.
Obrigado, Patrícia. Um abraço.
E até a próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje com o magistrado Hélio César Engelhardt, ele que é juiz de direito da Terceira Vara Criminal de Ponta Grossa. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.